Senhoras e senhores senadores, inicialmente eu gostaria de, mais uma vez, registrar a minha admiração e a minha saudade pela figura do ex-governador falecido precocemente, governador Marcelo Deda, que completaria hoje, se tivesse vivo, 54 anos de idade. Realizou um grande governo, deu prova de sua eficiência, de seu compromisso com a população e, acima de tudo, deixou para a história o exemplo de dignidade, de ética e decência na construção de um projeto político e administrativo no Estado de Sergipe. Por isso, quero transmitir mais uma vez a minha inteira e restrita solidariedade à sua família e ao povo de Sergipe pelo desaparecimento deste homem que se consagrou como administrador ímpar, como homem público inigualável e como companheiro solidário nas horas mais difíceis. Mas, senhor presidente, eu subo à tribuna para falar de um problema que preocupa muito o Estado de Sergipe, particularmente os municípios produtores de laranja, como Salgado, Buquim, Lagarto, Umbaúba e tantos outros. E mais de 11 municípios da região produtora de laranja. O alerta foi dado nesta semana pela Endagro, que é a empresa de desenvolvimento agropecuário de Sergipe, e divulgado por diversos meios de comunicação, não apenas do Estado, mas como também em âmbito nacional. Estou me referindo à entrada da mosca negra do citrus em alguns pomares de laranja, localizados no município de Salgado, que fica a 50 quilômetros de Aracaju. A Endagro identificou a praga, elaborou um laudo oficial para confirmar que se trata da mosca negra e vem adotando providências para controlá-la e impedir sua disseminação. A mosca negra, senhor presidente, a mosca negra dos citros é um pequeno inseto que se alimenta da seiva da planta, deixando-a debilitada, causando o seu murchamento e, em muitos casos, a morte da planta. Sua disseminação pode ocorrer naturalmente por meio de folhas infestadas, carregadas pelo vento ou pela dispersão natural, com o crescimento populacional da praga. Uma infestação severa pode prejudicar a frutificação em até 80%. A mosca negra dos citros é originária do sudeste da Ásia e atualmente é encontrada em regiões tropicais e subtropicais da África, das Américas, da Ásia e da Oceania. No Brasil, foi detectada pela primeira vez em 2001, no estado do Pará. Desde então, sua ocorrência foi verificada em 17 estados da federação. Sergipe é um dos últimos estados a ter essa praga, graças ao trabalho de monitoramento e controle desenvolvido pela Endagro. Como essa praga tem alta taxa populacional e é de fácil disseminação, é urgente alertar e adotar medidas de controle. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em 2007, adotou a Instrução Normativa número 52, preconizando que cada unidade federativa do país identifica os possíveis focos em seu estágio inicial, o que permitiria a rápida erradicação. Dessa forma, os órgãos de defesa agropecuária dos estados devem realizar semestralmente levantamentos de detecção, comunicando seus resultados por meio de relatórios detalhados ao governo federal. Em estados classificados de médio risco, como o Sergipe, devem ser inspecionadas plantas hospedeiras em pelo menos 10% dos comerciantes de mudas cadastrados no estado, em todas as centrais de abastecimento e nos principais postos de parada de caminhoneiros localizados nas rodovias de acesso ao estado. Para que não se torne uma ameaça à citricultura brasileira, são necessárias medidas fitossanitárias rigorosas para o manejo efetivo. Em face da confirmação da praga em Sergipe, a Indagro iniciou levantamentos para a delimitação da área em foco, realizando inspeções fitossanitárias e georreferenciamento dos pomares, totalizando 500 propriedades em 14 municípios da região citrícola. Adotou imediatamente medidas preconizadas no plano emergencial aprovado pelo Departamento de Sanidade Vegetal do Ministério da Agricultura. Treinou técnicos da própria Indagro e da iniciativa privada que emitem certificado fitossanitário de origem, que é o CFO. Realizou reuniões com o Ministério da Agricultura, com o prefeito municipal de Salgado, e vem orientando citricultores e viveiristas de mudas cítricas sobre as medidas necessárias para o combate à praga. O monitoramento e o controle da mosca negra dos citros depende também da ação do produtor rural. Ele deve procurar a Indagro mais próxima de sua propriedade para tirar dúvidas sobre o controle dessa praga. O produtor deve buscar nas plantas as brotações novas, examinando a face inferior das folhas e procurando sinais de postura da mosca negra, como ovos, ninfas, pupas e adultos. Ao detectar um foco inicial da praga, o produtor deve eliminar partes infestadas e essas partes deverão ser queimadas ou enterradas, garantindo que toda a parte vegetativa seja eliminada. Se o produtor verificar que a praga já está estabelecida no pomar, poderá ter que adotar o controle químico por meio de inseticida. Existe produto registrado pelo Ministério da Agricultura para o controle da mosca negra dos cítricos. No entanto, segundo a coordenadora de defesa vegetal da Indagro, Aparecida Andrade, o controle biológico tem sido mais eficiente que o controle químico. Há nos laranjais sergipanos inimigos naturais da mosca negra, como o bicho lixeiro e a joaninha. Recomenda-se que o material vivo de insetos ou partes vegetais nunca seja carregado pelo produtor, com vistas a evitar a disseminação para locais sem ocorrência da praga. O produtor também deve adotar outras medidas de prevenção, adquirindo somente mudas certificadas, desinfetando o maquinário e os frutos colhidos. A Indagro está mobilizando seus setores de assistência técnica, extensão rural, defesa vegetal e pesquisa para combater os focos. Todos estão conscientes de que a citricultura tem uma grande importância para Sergipe. Eu mesmo apresentei um projeto de lei, o PLS 76/2010, que foi aprovado pelo Senado Federal em junho de 2011 e está sendo discutido pela Câmara dos Deputados para a criação do Programa de Apoio aos Pequenos e Médios Produtores de Laranja, PROAP Laranja. Entre os eixos desse projeto está a prestação de assistência técnica e o treinamento profissionalizante dos pequenos produtores, especialmente voltado para as questões fitossanitárias e de gestão da propriedade. A citricultura é importante para a Sergipe e é importante para o Brasil. É verdade que está vivendo um momento grave por conta das secas que deram prejuízos enormes à região citrícola no nosso estado de Sergipe. A produção caiu assustadoramente. E esperamos que também o endividamento que se agravou com as secas seja resolvido pela medida provisória que aqui tramitou no Senado Federal e que existem outras propostas no intuito de reduzir os efeitos das secas sobre o pequeno produtor rural, sobre o médio produtor rural, até o grande produtor rural, que perderam seus pomares em face dessa irregularidade climática. O nosso país é o maior produtor mundial de frutas cítricas, com mais de 1 milhão de hectares plantados. A maior parte da produção brasileira de laranja, senhor presidente, destina-se à indústria de suco, que se concentra no estado de São Paulo. Esse estado sozinho, aliás, é responsável por 70% da produção nacional de laranjas e 98% da produção de suco. Grande parte dessa produção se destina à exportação, sendo, portanto, fonte de receitas para o país e um peso favorável para a nossa balança comercial. Dessa forma, a mosca negra dos citros é uma preocupação de Sergipe e de todo o país. A ninguém interessa o aumento de custos de nossa produção de cítricos ou ameaça a manutenção dessa atividade. Aposto no esforço conjunto dos poderes públicos, da sociedade, para que esse problema seja monitorado e mantido sob controle. Em prol da indústria nacional, de nossa produção agropecuária, dos grandes e fundamentalmente dos médios e pequenos produtores de laranja. Senhor presidente, com esse pronunciamento, eu espero alertar mais ainda às autoridades competentes do governo federal, do governo do estado, no intuito de não só combater, como prevenir a disseminação desta praga horrorosa que pode disseminar os nossos pomares no estado de Sergipe, que foi o último a ser detectado com a presença dessa praga. Mas, ao mesmo tempo, senhor presidente, antes de terminar o meu tempo, eu gostaria de fazer um registro. Os pré-candidatos à presidência da República praticamente estão lançados. A presidenta Dilma, que pleiteia a reeleição, Eduardo Campos, governador do estado de Pernambuco, que se mostra nesta fase com bastante dinamismo para apresentar as suas propostas de renovação da política brasileira, e o senador Aécio Neves, candidato à presidência da República pelo PSDB, pelo PT, portanto. A pré-candidata é Dilma Rousseff e pelo PSB, o pré-candidato Eduardo Campos e pelo PSDB é Aécio Neves e pelo PSOL é o nosso senador Randolfo Rodrigues. E o PR vai ter candidato também, senador? É o senador Magno? Senador Magno Malta já fez um pronunciamento aqui, dizendo que também é pré-candidato à presidência da República. Então, são nomes do maior valor, do maior prestígio político, da maior respeitabilidade, que querem se apresentar perante o eleitorado como saídas para à continuidade do projeto ou à apresentação de um novo projeto. Eu quero dizer o seguinte, que eu sou do PSB, naturalmente, que torço pela vitória, não é, do nosso pré-candidato. Não só torço, como também irei trabalhar no momento adequado. Agora, o que eu gostaria de afirmar é o seguinte, é que a presidência da República é importante para as mudanças que o povo está a reclamar no setor da saúde, da educação, da infraestrutura urbana, na melhoria do nosso sistema ferroviário, rodoviário, as propostas também em favor do fortalecimento da agricultura, da reforma agrária. Eu acho que o executivo é importante, porque é quem faz as obras, é quem promove a gestão administrativa, é quem realiza e dá força aos projetos que são discutidos durante o pleito eleitoral. Mas se nós não tivermos, senhor presidente, um Congresso afinado com o discurso do presidente, nós não iremos efetivar os sonhos apregoados durante a campanha eleitoral. O Congresso terá uma imensa responsabilidade, senhor presidente, de ajudar o futuro governo a promover as mudanças adequadas que estão sendo exigidas tanto no plano econômico como no plano social, no plano jurídico. O presidente da República, seja ele qual for, a ser eleito, terá que assumir durante a campanha uma responsabilidade que não da qual não pode se afastar, que é no primeiro dia do seu governo, enviar para o Congresso Nacional, naturalmente de comum acordo com as futuras lideranças, uma reforma política para mudar o quadro desse país. Já que a reforma política não pôde ser feita agora, pela resistência do atual Congresso, com um presidente novo que vem entrando no primeiro ano, eleito pelo povo, consagrado pelas urnas, ele terá força suficiente para propor as mudanças que nós queremos que aconteçam no plano da vida partidária, no plano da vida política, para que nós melhoremos não apenas o sentido ético da resolução dos problemas nacionais, como, acima de tudo, possamos ter eleições mais limpas, mais transparentes, com igualdade na disputa. Por isso, senhor presidente, além de apregoarmos, de pregarmos durante a campanha, as mudanças econômicas e sociais, devemos também pregar, acima de tudo, uma reforma política para melhorar das duas casas do Congresso, para fortalecer os partidos políticos, dar maior transparência, sem dúvida alguma, ao Congresso Nacional no exercício de suas funções constitucionais. Porque se este regime, senhor presidente, fosse perfeito, tão perfeito quanto nós queríamos, não haveria necessidade de medida provisória. A medida provisória existe justamente porque o Congresso Nacional é inoperante na sua ação. Não consegue avançar nas mudanças que o povo está a exigir. Com um Congresso bom, com um Congresso forte, um presidente prestigiado, sem dúvida alguma que nós faremos as mudanças que nós queremos que sejam feitas em nosso país. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente.